Olá a todos e todas ligados aqui na Áudio Ativo. Eu sou o Adriano Assunção e está começando mais uma edição do nosso queridíssimo Pontapé Inicial de segunda-feira. Segunda-feira, dia 30 de maio, dia de quem? Dia do geólogo. Mais uma daquelas profissões que a gente não dá tanto valor assim, mas são importantes demais para a gente entender um pouco mais sobre o nosso mundo, né? Literalmente, nesse caso. Então, um grande abraço à galera que estuda o solo, a estrutura do nosso planeta e todas essas paradas sobre a evolução da Terra e também fenômenos naturais que acontecem dia após dia na nossa frente, né? Obviamente que eu não tô sozinho. Hoje eu tô com meu amigo Vitor Bastos. Vitor, que será um dia certamente estudado pelos geólogos, porque ele é uma obra-prima da natureza. Rodrigo Faro, pode me chamar, que eu tô disponível. Boa segunda, Vitor.
Ele gosta.
Fala, rapaziada do Audiotivo, fala, Adriano. Hoje, dia do geólogo, dia do aniversário do Gerrard também, grande ídolo do Liverpool, atualmente é técnico do Aston Villa. Eu gosto muito dele, jogava muita bola, mas, sinceramente, tirou o Coutinho contra o Manchester City e garantiu o título justamente para a equipe do Guardiola, né? Se tivesse mantido o Coutinho dentro de campo, Liverpool era campeão da Premier League. Chupa Liverpool perder para o Real Madrid, é apenas isso.
Infelizmente, o mal tem vencido, né, Vitor? É doideira, né? Antes de começar o programa sobre os times cariocas, né? Vamos falar sobre o nosso Instagram, @audioativo.eco, e também o nosso site, audioativo.com. Lá vai ter toda essa programação de esporte e de cultura. Um salve pro Vinícius Júnior, que ganhou a Champions, né? Sempre bom falar, né? Vinícius Júnior, que é cria do Flamengo. Então vamos começar o pontapé daquele jeitão, falando sobre o próprio Flamengo, né? Vamos falar sobre o grande Fla-Flu desse final de semana, começando com o grande vencedor, o rubro-negro lá da Gávea. Após mais de um ano sem vencer o Fluminense e ter perdido o Carioca para o próprio Tricolor, o Flamengo deu a volta por cima e de virada conseguiu 3 pontos importantíssimos no Fla-Flu, né, que aconteceu domingo no Maracanã. 2-1 para o Flamengo, Cano abriu o placar para o Flu, mas a virada do Fla veio com o Andreas Pereira e também o Gabriel Barbosa, o Gabigol. O jogo foi muito intenso, um primeiro tempo equilibradíssimo, mas o Fluminense comandou as ações da segunda metade do jogo, forçando o goleiro Hugo Souza, o Neneca, a fazer várias defesas importantíssimas e ser o grande nome da partida, né, para a surpresa da torcida que vaiava ele desde o começo do jogo. Com esse resultado, o Flamengo emplacou a sua 4ª vitória seguida, contando o Brasileirão e Libertadores, se distanciou de vez do Z4 e agora está coladinho com o Curitiba, o primeiro do G4. No geral, o Flamengo, diferentemente até de várias partidas dessa temporada, em que cedeu pontos importantes, né, ganhou, mas não comandou o jogo. Bem pelo contrário, em muitos momentos jogou pior que o Fluminense. O Paulo Sousa terminou o jogo com um time bem defensivo, né, com 3 zagueiros, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Pablo. Foi um bom clássico, né, do jeito que a gente gosta. Você também gostou do jogo, Vitor?
Olha, foi um jogo bom, foi um jogo realmente bastante estudado, né? O Fluminense começou com as ações, os 30 primeiros minutos foram realmente do Fluminense, o Flamengo não viu a cor da bola, num cruzamento do Arias, o jogador do Fluminense conseguiu fazer o desvio, se não me engano foi ou o Manuel ou o David Braz, acho que foi o David Braz, e aí deixou o Cano na cara do gol realmente, o Ayrton Lucas deu uma falhada na marcação, e o Cano a gente sabe, né, ele crava, bola sobra e ele mete pra dentro do gol. Bem, a partir dos 30 minutos o Flamengo começou a melhorar, começou a ir pra cima e a gente sabe que o Flamengo tem muita qualidade, quando se organiza consegue fazer o gol e justamente foi o que aconteceu, o 1-1, né, é justamente o resultado da tentativa do Flamengo ir ao ataque. E caiu nos pés do Andreas Pereira, que fez um chute de rara felicidade. A bola foi no canto do goleiro Fábio, 1-1. A partir do momento que foi para o segundo tempo, o Flamengo começou a jogar, começou a ir para cima novamente. E logo assim, aos 10 minutos, conseguiu fazer a virada com o Gabigol, 2-1, né, com um passe de Andreas Pereira para o Gabriel. Tudo bem que a bola quase não entrou, quase que conseguiram tirar a bola de cima da linha, mas a bola entrou, 2-1. E a partir disso foi realmente um sufoco para o torcedor do Flamengo. O Tricolor foi para cima, tentava o ataque. E o Fluminense já tá a cara do Fernando Diniz, né? É um time que controla o jogo, é um time que tem a posse de bola, mas a bola não entra. É impressionante como o Fernando Diniz é azarado, viu? Mas, de fato, né, em resumo, foi um bom clássico, foi um bom jogo, mas o que me incomoda do Flamengo é justamente isso, é essa questão de estar com a bola, estar com a vantagem e entregar para o adversário e tentar se defender até o final. Isso aconteceu contra o Ceará. O Flamengo deixou o empate, né? Tava 2-1, mesma situação. 2-1 pro Flamengo, com 2 gols do Arão, né? E aí logo esse líder recuou todo, e viu o Ceará conseguir um empate e não teve força para tentar o terceiro gol. Então, realmente, é uma situação que incomoda o torcedor, né? Ainda mais no Flamengo, que tinha o Jorge Jesus, que ia para cima, queria amassar o adversário, queria o resultado, não queria só vencer, queria convencer. E aí, para mim, é o que falta no Flamengo de Paulo Souza. Não quero comparar os trabalhos. Acho o trabalho do Paulo Souza realmente questionável, mas ele tem um sistema de jogo, ele tem uma ideia de jogo, e a gente está vendo com calma ele conseguir implementar isso. Resta saber se o torcedor do Flamengo vai ter paciência e se o Flamengo vai conseguir os resultados, porque na Libertadores conseguiu. Só falta emendar uma boa sequência no Brasileirão.
É, o Vitor falou que o Fluminense está a cara do Fernando Diniz e que o Fernando Diniz é muito azarado, né? Não conseguiu fazer os gols. Mas se o jogo tivesse 3 horas de duração, a bola não ia entrar, né? Foi realmente uma noite muito especial do Neneca. E também o Vitor falou bastante do Neneca. O jogo serviu como uma redenção para, além dele, também do Andreas Pereira. Né? O Andreas deu uma assistência para o gol do Gabi, além de fazer o seu primeiro gol esse ano, e a sua melhor partida com a camisa do Flamengo, desde aquela falha inesquecível na final da Libertadores no ano passado contra o Palmeiras. Andreas, que vale lembrar, tem feito boas atuações nos últimos jogos, mas encerra seu contrato de empréstimo em mais ou menos um mês. E, novamente falando, né, o nome do jogo, o Hugo, se redimiu de várias falhas nos últimos jogos, tomando gols consideráveis defensáveis pela torcida, como foi o caso naquele jogo contra o Ceará, que, no finalzinho, entregou os 3 pontos. Fechando o gol mais do que o Courtois no final de semana, né, contra na Champions. O final do jogo foi basicamente ataque atrás de ataque do Fluminense, e o Hugo dessa vez foi o herói e garantiu o resultado. Ô Vitor, eu sei que o jogo foi ontem, mas vamos tentar deixar de lado todas essas atuações absurdas dos dois jogadores, né? Tanto do Andrés quanto do Hugo. Na sua opinião, você acha que eles estão merecendo essa segunda chance no Flamengo? Né? Como é que você vê o futuro dos dois com o Paulo Souza?
É, antes de fazer essa análise, só falar que a redenção veio numa hora, não podia vir numa hora melhor, né? O Flamengo precisava da vitória para não deixar os líderes do Brasileirão escapar. Precisava convencer, né? Realmente, para mim não convenceu, mas enfim... Mas precisava vencer, acabar com o tabu, né, o jejum contra o Fluminense. Conseguiu. E o Hugo Souza e o Andreas Pereira foram muito bem. Atuações assim, impecáveis, principalmente do goleiro do Flamengo. Né, foi muito bem. Defesas muito difíceis, muito elásticas. E da forma que a gente começou a ver ele, né, naquele jogo, no jogo da Covid contra o Palmeiras, naquele 1-1. Mas enfim, a gente sabe o que o Andreas Pereira é capaz. Tanto pro bem quanto pro mal, né? O Andreas Pereira, antes da falha, era um dos melhores jogadores do Brasil, comandava o meio de campo, todo mundo achava que o Gerson tinha sido muito bem substituído pelo Andreas Pereira, e depois daquela falha, a situação psicológica dele com certeza entrou dentro de campo, e ele nunca mais foi aquele jogador absoluto que era anteriormente, né? Pô, o cara simplesmente pegou a bola, botou no campo, bateu uma falta e acabou com um jejum de mais de 1000 dias que o Flamengo tinha, né? Realmente... É um bom jogador, um jogador que tem o seu valor, que tem a sua habilidade, mas é muito caro. Isso é uma pena, porque eu acho que o Andreas Pereira deveria, sim, ser comprado, talvez. Mas é um jogador caro e é um jogador que precisa de ter um tratamento especial, precisa ter um acompanhamento psicológico. E não sei se o Flamengo quer providenciar isso ou tem, sabe, estrutura para isso. Mas enfim... O mesmo caso serve para o Hugo, né? Porque o Hugo é um bom goleiro. O Hugo é um goleiro muito jovem. É o segundo goleiro mais jovem do Brasileirão. O que ele carrega nas costas é enorme. A torcida inteira do Flamengo estava em peso vaiando ele. O que para mim é um absurdo, vaiar um goleiro dentro de campo com o jogo rolando, né? Mas ele foi muito bem. E ele é um bom goleiro. Ele é um goleiro elástico. Um goleiro que tem, sim, situações que ele consegue tirar a bola de uma maneira assim, muito difícil. Um goleiro alto. Mas ele precisa melhorar em vários quesitos. Isso é fato. Todo mundo sabe disso. E ele mesmo deve saber. No jogo contra o Fluminense, por exemplo, ele foi bater um tiro de meta. Tudo bem que ele sentiu a coxa. Mas se ele tivesse batido esse tiro de meta e fosse o gol do Fluminense, mesmo com o que ele fez dentro de campo, ele estava na cruz já, pedindo para o Matheus Cunha, que é o reserva dele, entrar e ser titular. No mais, eu acho que eles merecem sim a segunda chance. Acho que eles têm habilidade, eles têm... técnica, né? E é por isso que eles entraram dentro de campo do Flamengo no ano passado e foram muito bem. realmente falta sequência, falta psicológico e falta cabeça, né? E o torcedor precisa ter calma. Precisa ver que os jogadores estão tentando voltar e que eles amam o clube. Principalmente o Hugo, que é cria da base flamenguista, já assumido. Realmente, acho que o torcedor precisa ter calma e torcer para os jogadores voltarem ao seu máximo, que realmente eles são muito bons e já mostraram isso.
É, Vitor, eu concordo 100% com você na hora que você falou que é absurdo começar o jogo vaiando o goleiro, né? O goleiro, a posição goleiro, para mim, é a posição que você tem que ter mais confiança no campo, né? E aí a torcida começa vaiando desde o primeiro minuto, quando ele encostava na bola, sabe? Você tá lá pra torcer ou pra, sabe, botar seu time mais pra baixo ainda? Óbvio que a situação do Hugo tá complicada, mas ir pro estádio pra começar a vaiar o goleiro desde o primeiro minuto, né? Não é nem como se ele tivesse falhado, né? Desde o primeiro minuto, né? Realmente pra mim é absurdo. E sobre o Andrés, eu acho que, opinião talvez impopular, eu acho que ele poderia ser uma das peças-chave na reconstrução do Flamengo, né? Nessa nova fase do Flamengo, que a gente cada vez se desvencilha um pouco do Jorge Jesus. Acho que ele seria um dos maiores nomes da reconstrução. Porém, como o Vitor falou, ele é muito caro, muito caro. Se eu pudesse escolher entre Arturo Vidal, Thiago Mendes e o Andrés Pereira, por exemplo, para comprar, se todos fossem o mesmo valor, eu compraria o Andrés, honestamente falando. Enfim, o próximo jogo do Flamengo é contra o Fortaleza. Último colocado do Brasileirão, domingo, às 4 da tarde. O Fortaleza ainda não venceu na competição. E aí, realmente, é um bom jogo pro Flamengo encostar no Palmeiras. Palmeiras que tem 15 pontos, o Flamengo tá com 12. Então, realmente, é para dar essa continuidade nessa boa fase do Flamengo, né? 4 jogos vencendo. E se o Flamengo venceu jogando pior, o Fluminense perdeu jogando melhor. Vamos falar agora sobre o Tricolor. O Fluminense estava dominante nos Fla-Flus desse ano, mas no quarto clássico de 2022, a derrota veio. E veio de um jeito talvez não que fosse o mais sofrido. O Fluminense veio de uma vitória de simplesmente 10-1 contra o Oriente Petroleiro da Bolívia, mesmo que não tenha sido o suficiente para avançar na competição, e pressionou demais o Flamengo, mas acabou tomando a virada no Maracanã. Esse resultado deixa o Fluminense na segunda metade da tabela da Série A e também marca a primeira derrota de Fernando Diniz, comandando o time das Laranjeiras. O jogo do Diniz foi até que bem implementado, como o Vitor já disse hoje e também em programas passados. A gente consegue ver o toque dele no Fluminense, tanto que terminou a partida com 63% de posse de bola e o dobro de finalizações a gol. O Fluminense deu 6 e o Flamengo deu 3. Dois resultados que o saldo no fim foi ruim nas duas últimas partidas, mas que mostrou que esse Fluminense consegue sim ser muito competitivo, né, Vitor? O que você acha que a gente pode tirar de bom dessa derrota?
Olha, o Fluminense pode sim ser competitivo, mas precisa ter um chacoalhão nessa temporada. Porque o Fluminense, o início, né, foi sonhar em ir para Libertadores. Não conseguiu. Foi para a Sul-Americana, caiu num grupo complicado e já foi eliminado. Só resta agora o Brasileirão e a Copa do Brasil. Acho que o Fluminense tinha grandes expectativas para essa temporada, né, com o Abel Braga, acabou não conseguindo chegar aonde queria. E o Fernando Diniz chegou e a gente sabe como que ele é, né? O início do trabalho do Diniz é muito bom. Todos os trabalhos do Diniz sempre iniciam de uma maneira muito boa, mas não consegue ter sequência. O melhor trabalho do Diniz, na minha opinião, foi no São Paulo, né? E ele conseguiu entregar uma vantagem de 11 pontos na liderança do Brasileirão. Isso é uma coisa realmente muito difícil de acontecer, e aconteceu. Eu gosto do Diniz, acho ele um treinador inteligente, acho que ele tem ideias muito modernas de futebol, mas que precisa melhorar na questão de implementação, né? E também na questão de gestão do clube. Realmente, alguns jogadores que já passaram pelo Diniz já falaram sobre isso, né? O próprio Tietchan, por exemplo, em entrevista, comentou. Mas, enfim. O Fernando Diniz é um bom treinador. E eu acho que o Fluminense consegue tirar de bom desse jogo contra o Flamengo é a questão seguinte. O toque de bola do Fluminense estava muito envolvente. O Fluminense estava conseguindo criar jogadas, estava conseguindo chegar na frente. Quando passava da primeira linha de defesa do Flamengo, né, conseguia sempre vantagem numérica contra os zagueiros do Flamengo. Acho que o que falta é um pouco mais de qualidade, um pouco mais de, realmente, um último passe mais açucarado, um chute, uma finalização mais equilibrada, sabe? Tentar deixar o cano na cara do gol. É isso que falta pro Fluminense, porque o Fluminense teve vantagem, teve volume de jogo e em grandes momentos da partida trouxe muito perigo para o Flamengo. Realmente contou com uma bela atuação do Hugo Souza. Se o Hugo não tivesse ali, provavelmente o Fluminense tinha vencido e a gente não estava falando isso. Mas não venceu e realmente falta isso para o Fluminense. Falta um último passe, sabe? Algo que consiga deixar algum jogador na cara do gol e fazer o gol. Porque o Fluminense cria, o Fluminense tem volume, mas não consegue transformar o volume em gols. Outra questão muito maneira do futebol do Diniz. A transição defensiva do Fluminense está muito boa. Muito melhor que a do Flamengo, por exemplo. Em um determinado momento da partida, o Fluminense perdeu uma bola no meio de campo. O Flamengo tentou sair no contra-ataque e não conseguiu, porque viu 11 jogadores correndo, voltando para a defesa do Fluminense. Isso é muito importante, principalmente para os trabalhos do Diniz, que a gente sabe que são trabalhos muito ofensivos, mas que são prejudicados pelo sistema defensivo, né? Se o Fluminense conseguir implementar isso, conseguir melhorar a defesa, vai ter um bom time, vai dar trabalho nesse Brasileirão e pode disputar lá no topo da tabela. Mas como eu já disse, né, já está eliminado na maioria dos campeonatos e isso é uma pena, porque o Fluminense tem um bom time, tem um bom trabalho, mas precisa realmente de algo mais. Não apenas lutar na parte da metade para cima da tabela e chegar, né, numa fase mais avançada da Copa do Brasil. O Fluminense precisa ir lá e vencer, e convencer, e trazer alegria para o seu torcedor, que realmente há muito tempo não comemora um grande título, né? Fica apenas em campeonato carioca, e faz falta isso para o torcedor.
Duas coisas que me chamaram muita atenção no Fluminense do Diniz na partida contra o Flamengo, foi o que o Vitor falou, a reposição defensiva, né? Quando ainda estava 1-0, eram 11 jogadores correndo para marcar, parecia que tinha mais jogador do Fluminense do que do Flamengo, né? no campo, né? Realmente era um time muito mais forte fisicamente para repor a defesa, e também a posse de bola, que como o Vitor falou, foi muito envolvente em alguns momentos, realmente parecia que o Fluminense estava... Se vocês vissem os lances, né, ia parecer que o Fluminense estava dando um baile no Flamengo em alguns momentos. Mas teve algo que não funcionou tão bem assim na partida, foi o Iago mais uma vez jogando de lateral, dessa vez pela esquerda. Ele estava o tempo todo disputando diretamente contra o Mateuzinho, que deu um trabalho gigantesco para ele, e não à toa os dois gols saíram pelo lado esquerdo da defesa tricolor. A gente sabe que o Diniz sempre pensa fora da caixinha, que ele tem às vezes umas ideias mirabolantes, mas eu achei, pelo menos, que o fato do Iago não ser um lateral de origem pesou bastante nesse clássico, né? O Mateuzinho, como eu falei, ele deitou em cima do Iago Felipe. Você concorda comigo, Vitor?
Primeiro ponto é que o Mateuzinho é seleção. Dito isso, concordo com você, acho que o Iago Felipe não foi bem na partida, mas a gente precisa dar um pouquinho de crédito pro Diniz, né? Não é a primeira vez que um volante vira lateral ou vice-versa. Por exemplo, o Fabinho do Liverpool era lateral e virou volante. O outro exemplo é o Calegari do próprio Fluminense, que era volante e virou lateral. Não é a primeira vez que isso acontece, não vai ser a última vez que isso vai acontecer. Mas existem jogadores e jogadores que se adaptam de formas diferentes aos sistemas de jogo e às posições que vão jogar. E o Iago Felipe não é um deles, né? Realmente não tá jogando muito bem de lateral. Fez falta pro Fluminense realmente algum jogador de mais pegada ali na ponta. E realmente, como você disse, as jogadas dos gols do Flamengo saíram pelo lado direito do ataque, né? Lado esquerdo da defesa. Acho que o Fernando Diniz está testando ainda, tá conhecendo a equipe. A equipe que ele tá pegando agora é diferente da que ele deixou quando ele saiu. E ele está tentando realmente conhecer melhor como que ele pode tirar o melhor de cada jogador. Ele mesmo deve ter percebido já que o Iago Felipe não é a solução para aquele canto e que o Fluminense provavelmente deve trazer alguém ou deve pegar os jogadores que já tem e tentar organizar de alguma maneira melhor. Mas é fato de que o Iago Felipe, na lateral esquerda, não é a solução para o Fluminense e precisa de algo a mais. Porque sofrer defensivamente, como eu disse, é algo que as equipes do Diniz têm em comum, né? E ter um ponto mais fraco da defesa realmente faz a diferença, principalmente porque o Fluminense tem um bom sistema defensivo, tem uma boa defesa. Querendo ou não, os nomes que o Fluminense tem podem ser criticados, podem ser ter desconfiança, mas fizeram uma boa partida contra o Flamengo. Realmente, em dois pontos só que o Fluminense não conseguiu defender, que foi no rebote do Andrés e no gol do Gabigol. E isso passou muito pelo lado do Iago Felipe, que deixou o Flamengo construir e acabou que a bola realmente sobrou e o Flamengo fez os dois gols.
Mas tem uma coisa que o Diniz né, Vitor? ele é teimoso, a gente sabe disso, a gente sabe desde a época dele de São Paulo que ele é um treinador teimoso. Então, mesmo que talvez não tenha dado certo, talvez ele persista com o Iago Felipe na lateral esquerda. Na lateral direita, eu acho que ele nem jogou tão mal assim, mas ontem contra o Flamengo foi realmente uma daquelas partidas para esquecer, né? O Mateuzinho, como eu disse, jogou muito bem e, como eu concordo com o Vitor, para mim, se não agora, mas daqui a pouco, para mim, Mateuzinho é seleção. Próximo jogo do Fluminense é contra Juventude, domingo, às 11 da manhã. Juventude que está na 17ª colocação do Brasileirão. Então, é uma boa partida para o Fluminense voltar a ter a moral daquele 10-1 contra o Oriente Petroleiro. Né? E agora, deixando um pouco de lado o clássico, vamos ver como é que estão os outros times cariocas, começando com o Botafogo. E se esse final de semana foi de quebrar tabus, o Botafogo, infelizmente para a torcida alvinegra, não ficou de fora. No jogo contra o Curitiba, uma das maiores surpresas do campeonato até então, o técnico Luiz Castro conheceu a sua primeira derrota à frente do Botafogo, assim como o Fernando Diniz. 1-0 para o Coxa, gol marcado pelo Igor Paixão, uma das grandes revelações do Brasileirão. O time dessa vez foi a campo com o Romildo como dupla de volante com o Oyama, indo bem contra o que a gente fala aqui no pontapé, na disputa do Tietchan e do Patrick de Paula, que nem na partida entraram, né? E deu pra ver que tecnicamente o Botafogo perdeu no seu meio campo. Se o Botafogo tivesse vencido essa partida, ele teria o mesmo número de pontos que o Palmeiras, líder do campeonato, 15 pontos. Então realmente foi mais uma oportunidade perdida pelo Alvinegro. Uma coisa que tem marcado bastante o Botafogo são os primeiros tempos ruins, né? Nas últimas 3 partidas, o Glorioso sempre tomou o primeiro gol no primeiro tempo, mas dessa vez não conseguiu reverter. Vitor, o que você acha que faltou pro Botafogo para conseguir correr atrás desse resultado?
O Botafogo entrou em campo com o esquema tradicional, né? 4-2-3-1, com o Erisson lá na frente. Mas eu realmente acho que o que faltou pro Botafogo foi um pouquinho de criatividade, né? O Botafogo dominou as ações, teve 72% de posse de bola, 18 finalizações, mas faltou criatividade e faltou pontaria, né? Porque não adianta você chutar muito se você realmente só tem 3 chutes no gol, de fato. Porque o Curitiba, apesar de ter chutado menos na direção do gol, chutou mais. Chutou 5 vezes contra 3 vezes do Botafogo. Então, acho que realmente faltou isso. Faltou criatividade, faltou o Botafogo pisar um pouco mais dentro da área e conseguir entrar na defesa do Curitiba. Como você disse, o Curitiba é um dos destaques do campeonato até aqui, né? Tá em quarto lugar, com 13 pontos. Uma equipe que, realmente, na última temporada, subiu da Série B para a Série A, assim como o Botafogo. Mas está tendo um bom trabalho, está desenvolvendo um bom trabalho, né, com o treinador Gustavo Mourinho, tá tendo uma boa ideia de jogo. O Igor Paixão é um dos destaques do campeonato, joga muita bola, já está sendo sondado por outros clubes, como o próprio Flamengo, por exemplo. É um jogador muito jovem ainda e que está muito bem nesse campeonato brasileiro. Realmente o que faltou para o Botafogo é isso, faltou entrar um pouquinho mais dentro da área do Curitiba, tentar fazer alguma jogada, realmente algo diferente e algo mais criativo e ir para cima, né? De fato, vencer a partida e colar no Palmeiras. O Botafogo nessa temporada está muito bem, está realmente acima das expectativas, mas precisa acordar talvez, né? Precisa perceber que a equipe tem bons jogadores e que pode mais do que isso, pode mais do que ficar apenas no meio da tabela. E eu acho que os próprios torcedores, os próprios jogadores sabem disso. Mas perder nesse tipo de partida, principalmente quando é um confronto direto, pode fazer a diferença lá na frente. Acho que o Botafogo tem um bom time, tem bons jogadores, mas precisa realmente melhorar na questão da criação, melhorar na questão de entrar dentro da área, pisar mais dentro da área e não perder tantos gols como perdeu. O Erisson perdeu um gol inacreditável no primeiro tempo ainda. A bola foi cruzada, ele tentou botar dentro do gol, mas botou para fora. Essas coisinhas fazem diferença e não pode também realmente ter tantos gols perdidos. Faz a diferença, principalmente pro Botafogo, que quer mais, que quer Libertadores e quer disputar o título. John Textor não aprovou essa partida, infelizmente.
Vitor, eu acho que você foi perfeito. Eu acho que essa partida serviu para acordar. Tanto o Botafogo precisou acordar para ver que realmente, se tiver faltando esses problemas de criatividade, que eu concordo com você, que para mim foi um dos principais problemas da partida de ontem. Se continuar com esses problemas, vai ter muita dificuldade para fazer gol, E também para os outros times do Campeonato Brasileiro acordarem também, porque o Coritiba tá mostrando, tá dando o que falar, né? Tá mostrando um bom futebol nesse começo de temporada. Quem olha para a posse de bola do Botafogo na partida, imagina que o jogo tenha sido esmagador, né? Se no Fla-Flu o Diniz meteu 63% de posse de bola, no jogo contra o Coxa, o time do Luiz Castro, como o Vitor falou, terminou a partida com 72%, com quase 300 passes realizados a mais, né? E mesmo com essa posse colossal, o time pouco finalizou. Foram 18 chutes, mas só 3 foram a gol, né? Isso é menos de 20%. O Ederson fez uma das suas piores partidas com o Botafogo, né? Uma das partidas mais apagadas da temporada, e muitas vezes o Botafogo dependia da habilidade do Vitor Sá, né, para se infiltrar na defesa do Coritiba. E o Chay, mesmo sendo um cara muito constante, ainda não passa aquela confiança de um armador camisa 10, né, como ele é posicionado no campo. Então, muitas vezes, o último passe fica meio defasado. Eu sinto principalmente que quando os laterais não estão bem, como foi o caso de ontem, o Saravia foi mais uma vez irregular, errando lances bobos, o time fica meio perdido, né? Então, realmente, eu acho que o Vitor tá certo. Para mim, o que pesou mais foi a criatividade do Botafogo, a falta desse camisa 10. Camisa 10 que realmente é uma posição que eu acho que está em falta, talvez, no futebol brasileiro, né? O próximo jogo vai ser só segunda que vem, dia 6, às 8 da noite, contra o Goiás. Uma boa folga, né? Mais de uma semana de folga. Um bom tempo para se preparar e conseguir reverter essa derrota contra o Coritiba. E para finalizar o programa, vamos falar do time que teve um final de semana bem mais tranquilo. Vamos falar do Vasco. O Vasco não jogou nesse fim de semana na Série B, mas isso não quer dizer que a torcida cruzmaltina ficou parada. Os quase 22 mil ingressos disponíveis para o jogo contra o Grêmio no meio de semana, quinta-feira, já foram totalmente esgotados. A expectativa é que São Januário esteja lotado e a torcida do Gigante da Colina faça uma festa muito bonita. A situação atual do Vasco é a melhor que o clube passe em mais ou menos um ano. Ter resolvido seus problemas defensivos, está hoje na segunda colocação da Série B, com 4 pontos de vantagem do quinto colocado, que é inclusive o Grêmio, está em processo para a realização da SAF e tem dado esperanças de dias melhores para sua torcida. Mas falando sobre o jogo de quinta contra o Grêmio, uma vitória pode aproximar o Vasco do líder Cruzeiro, que está hoje a 5 pontos de distância e será o adversário do Vasco daqui a 2 rodadas. Eu acho que esse número de ingressos vendidos antecipadamente já fala por si só, né? A torcida está ansiosa para esse jogão, que parece até de Série A. O quão importante é essa partida para o Vasco se firmar no topo da segunda divisão, Vitor?
Cara, essa partida é muito importante, principalmente pelo fato do Grêmio estar passando um problema, né? Tá passando uma crise interna. Muita gente pedindo demissão do Roger, pedindo demissão do Denis Abraão, que é o diretor de futebol, e do presidente do clube, Romildo Bolsan. É uma situação muito complicada do Grêmio dentro do campeonato da Série B. E o Vasco precisa se aproveitar disso. O Vasco tá com um bom time, tá invicto no campeonato até agora, né? São 4 vitórias, 5 empates. São realmente muitos empates, isso pode fazer diferença lá na frente e deve fazer. Mas é fato de que o Vasco está muito bem nesse campeonato. Isso a gente não pode tirar. Realmente é mérito do Zé Ricardo, apesar das críticas que todo mundo tem sobre o trabalho dele. O Vasco precisa convencer nesse jogo, precisa vencer nesse jogo, porque o Grêmio está mal. O Grêmio faz tempo que não vence. Vou puxar aqui, ó, a última vitória foi diante do Glória de Vacaria. Isso pela Recopa Gaúcha, mas dentro do campeonato da Série B, o Grêmio não vence há 4 jogos, são 3 empates e uma derrota. Então o Grêmio realmente não está com uma boa sequência, precisa da vitória também, mas o Vasco está melhor organizado, está melhor estruturado, a 777 vem aí e parece o Vasco está mais profissional, né? Isso realmente pode fazer diferença. E o Vasco, né, falando da 777, deve contratar o Rodrigo Caetano. Isso a gente vai falar daqui pra frente, mais um pouquinho pra frente. Mas, enfim, Grêmio tá mal, Vasco tá bem, precisa vencer pra encostar no Cruzeiro, que tá muito bem também no campeonato. Dito isso, acho que o Vasco vence e vou botar um palpite de 1-0. Um fácil 1-0.
É o palpite mais óbvio, né, Vitor? A última partida do Vasco contra o Brusque foi o primeiro jogo que ele ganhou de 2-0. Antes era só 1-1, 1-0, enfim. E como você falou, o Grêmio está passando por uma dificuldade, mas nenhum time ano passado sentiu pena do Vasco quando o Vasco estava nos seus momentos ruins, então agora é a hora do Vasco se aproveitar disso. E como o Vitor falou também, os bastidores da SAF são novamente notícia em São Januário. E dessa vez é a contratação não de um jogador, mas sim de um reforço na parte executiva de futebol. E com um velho nome, né? O Rodrigo Caetano, que atualmente trabalha no Atlético Mineiro, mas que teve passagem pelo Vasco em 2011, ano da conquista da Copa do Brasil. A 777 e o Vasco têm muito interesse em trazer o Rodrigo Caetano, caso a parceria seja concluída de fato, mas o Atlético quer continuar com seu executivo, já que eles consideram peça-chave nesse sucesso todo que o time está tendo. Né? Vale lembrar que ano passado o Galo ganhou a Copa do Brasil e o Brasileirão. Ao que tudo indica, o Rodrigo Caetano também tem interesse em voltar para o Vasco, mas o Galo certamente vai dificultar bastante essa vinda. Ô Vitor, se você pudesse escolher, bem no estilo FM, né? Football Manager, Brasfoot, você escolheria por continuar com uma vida fácil no Atlético ou você toparia esse desafio de comandar o futebol do Vasco?
É, para a carreira do Rodrigo Caetano, com certeza é um grande desafio. E se ele conseguir estruturar bem o Vasco, conseguir bons nomes e fazer o time campeão, o nome dele vai ficar marcado na história para sempre. E o mercado vai ver com bons olhos o Rodrigo Caetano, né? A gente sabe que ele já foi bastante criticado em outros clubes, está no Atlético Mineiro agora, está fazendo um bom trabalho, né? Conseguiu trazer peças importantes para o Galo, que foi vencedor da Copa do Brasil e do Brasileirão. Mas essa possível volta do Rodrigo Caetano a São Januário é repleta de não desconfiança, mas incerteza, talvez, dúvida. Até porque a gente não sabe qual vai ser a forma que a 777 vai atuar dentro do Vasco, o quanto de dinheiro que o clube vai ter, né, a partir dessa parceria. E outra questão também muito importante. O Rodrigo Caetano vai voltar, deve voltar, né, para o Vasco, mas se ele voltar é com um cenário completamente diferente de 2011. Né? O Vasco naquela época era um clube muito mais politizado, talvez. Né? Tinha também muitas dívidas trabalhistas, muitas dívidas na FIFA, mas vencia. Era um time mais competitivo do que o de agora. O de agora está na Série B, está disputando o topo, está tentando o acesso para a Série A, né? E está com investimento estrangeiro. É uma situação muito diferente, uma situação muito, sabe, que a gente não vê tanto no futebol brasileiro, né? É uma novidade, a SAF é uma novidade no Brasil. E eu acho que o Rodrigo Caetano precisa estar preparado para isso. Porque o torcedor do Vasco vai pegar no pé dele se tudo der errado, principalmente por conta do grande investimento que o clube deve ganhar. E ele precisa avaliar se vale a pena o risco, se vale a pena sair do Atlético e ir para o Vasco cercado de desconfiança, cercado de uma pressão enorme nas costas, porque todo o investimento, né, toda essa questão da 777 vai ter nome e sobrenome. Rodrigo Caetano. Vale o risco? Se eu fosse ele, eu iria. Porque eu gosto, entendeu? Acho que ia ser legal, gosto desse risco, mas ele, não sei se ele vai querer sair da vida boa do Atlético Mineiro e ir pro Vasco com esse problema aí, né? Essa questão da pressão nas costas dele. O que você faria, Adriano?
Vitor, existe alguma coisa mais gostosa do que você começar a sua carreira de treinador no FIFA com, sei lá, o Cardiff City, um time pequeno da Inglaterra, e meter verba, comprar o Neymar de primeira? Tem coisa mais gostosa do que isso, Vitor? Eu acho que não. Então, eu, como um bom romântico do futebol, eu, se eu fosse o Rodrigo Caetano, iria pro Vasco. Mas a gente sabe que o futebol na vida real não é assim. Então, realmente, para a carreira dele, para de uma forma mais estável, talvez seria melhor ele ficar no Atlético. Mas realmente esse desafio de voltar para a Série A com o Vasco é algo que seduz bastante. O próximo jogo do Vasco, como a gente já falou, é contra o Grêmio, quinta-feira, às 8 da noite. E toda a repercussão desse jogo você vai ver no pontapé de sexta. Tá chegando ao fim do programa. Queria agradecer o meu amigo Vitor Bastos, que, como eu disse no começo do jogo, é uma obra-prima da natureza. Um beijo, Vitor.
Que isso, Adriano. São seus olhos. Você que é uma obra-prima, irmão. Muito obrigado pelo programa, muito obrigado você, ouvinte, que ficou aqui até o final. E é isso, semana que vem a gente tá de volta com o Fred ou sem o Fred, né? Saudade, Frederico Vidal.
Eu estou com saudade de nós três juntos, Vitor, eu vou admitir. Mas a gente sabe que a situação é complicada, estágio, trabalho. A gente fica bem, bem maluco nessa época de faculdade, mas é gostoso. Eu gosto bastante desse corre-corre de um futuro jornalista, né, Vitor? Não sei você também. Queria também agradecer ao nosso professor Gabriel Colares, que sempre dá essa oportunidade aqui pra gente falar sobre o que a gente mais gosta, que é o futebol, desse jeito maluco, desse jeito irreverente. E é isso, até semana que vem, um abraço pra você, ouvinte.